Agora você está ouvindo Groundcast.
Caras amigas, de vez em nosso programa Crowdcast. Estamos com mais um programa agora, eu vou entrando de vez em 2024. E eu aqui, Fábio, diretamente de Santo André, e sem muitas delongas, diretamente da Lapa, o cada vez mais. Você acabou de alguma coisa, César?
Cada vez mais cadavérico.
Também, mas aí tudo nós estamos.
Não, mas é, eu perdi bastante peso, não sei porquê.
Vai ver que você tá. Vai ver que você tá começando a usar os suplementos alimentares do Cariani.
Cara, eu acho que é muito mais porque, tipo, como eu trabalho 2 dias em casa e, sei lá, venho aqui, eu almoço só, tomo café, como um pouquinho de alguma coisinha só. Acho que talvez por isso, não sei.
Sabia, você agora virou adepto do trabalho híbrido, é?
Ah, mas tem um tempo aí, né? Que eu fico 2 dias em casa e 3 presencial, né?
Olha só. Ah, cara, mas isso daí, só pra gente poder começar o programa, a gente entrar na nossa pauta, que talvez será polêmica, talvez não, que é o seguinte: como o trabalho, ele é contra qualquer parâmetro de ser saudável, cara. As pessoas engordam mais quando elas têm que trabalhar por conta de trânsito, falta de tempo pra comer, falta de tempo pra dormir. E olha só você conseguir trabalhar 2 dias em casa já traz uma melhora de saúde. E imagina se você, por exemplo, ficasse 3, 4, ficasse a semana toda com muita gente com coisa que trabalha remoto.
Aliás, pra mim o que tem de saúde é não ter que trabalhar segunda-feira fora de casa, né?
Não, isso é ótimo. Não, isso é ótimo. E outra, por mais que na época da pandemia, por conta da organização que cuidava das escolas, eu tivesse bem pistola, ou você lembra, né, Sandro? Como a gente devia gravar aqui, eu tava zoado, zoadaço. Hoje, se eu pudesse, eu só trabalharia remoto, cara. Não trabalharia mais presencial, não.
É que pra mim o único problema de trabalhar em casa é que eu não tenho ar-condicionado.
Ah, não, sim. E no meu caso aqui, um problema de trabalhar em casa, e inclusive até estou comentando isso com uma ex-aluna minha, é que você tem a impressão de que você acorda no teu trabalho é meio bosta depois de um tempo.
Então, é porque, por exemplo, um negócio que, pelo menos quando teve o problema da pandemia e tal, como eu continuei presencial, eu olhava assim, achava melhor, é que assim, cara, é foda você montar, assim, por exemplo, você tá no mesmo lugar ali que você trabalha e que você dorme, né? Porque tem muita gente que pegou ali, tipo, pegou quarto, ou às vezes na cozinha, na sala ali pra, tipo, aí você associa o lugar lá que geralmente é o lugar que você tá lá, que você tá tranquilo e tal, que é o teu refúgio, com todo o estresse e todos os problemas de trabalho, né?
Exato, cara, exato. E eu falo isso, quando eu acordava e olhava pro computador, eu falava, cara, eu tô acordando, tô dormindo no emprego, e isso é enlouquecedor depois de um tempo, sabe? Se fosse que nem um amigo meu, que o quarto dele e o escritório de trabalho são incômodos separados, essa sensação reduziria, porque seria tipo, fechei a porta do quarto, acabou o trabalho. Aqui não, Aqui eu saía da online e eu encostava minha cama e dormia. Dormir entre aspas, né? Porque eu tirava um cochilo e depois ia preparar a aula. Era foda isso. A única coisa contra que eu tinha na pandemia era isso. A estrutura era tão ruim que a gente tinha que fazer esse tipo de coisa. Empresas que são melhor estruturadas nisso lidaram com isso melhor.
Não, e o pior é que tem aquela questão, né? Que agora tem um monte de empresa que tá querendo voltar a presencial, as pessoas não querem, né? Por exemplo, a SAP, lá na Europa, tá tendo um rolo, assim, gigante, porque eles estão falando que vai voltar presencial e os caras lá estão falando, cara, você vai voltar presencial, beleza. Você volta aí, a gente vai sair fora. E um monte de gente falando que vai sair da empresa pra ir pra outros lugares. Porque não quer voltar pro presencial.
Mas sabe o que tá atrelado a isso? De verdade. Isso aqui em São Paulo também, tá? Não sei em outras regiões do Brasil. Você tem muito da especulação imobiliária. O preço dos imóveis comerciais caiu muito. Por quê? A empresa não precisa mais de uma grande sala com várias estações para o cara trabalhar. O cara
precisa de prédios.
Precisa de prédio. Então, assim, você muda o ecossistema da própria região central. Tanto que hoje, e tem um problema também que veio decorrente disso, e não é só São Paulo nesse caso. A violência aumentou muito nos últimos 3 anos. Houve uma escalada muito grande. Os prédios comerciais ficam em locais que não eram tão violentos antes da pandemia. Porque, porra, tirando a Paulista, cara, e nem a Paulista muitas vezes, que lugar você consegue andar em São Paulo às 3 ou 4 horas da tarde sem ser roubado? É difícil.
Aliás, Paulista você não consegue. Se você andar com o celular, passa alguém de bicicleta.
Exato.
Nem Paulista.
Exato. E, por exemplo, agora vamos ter, provavelmente quando esse programa for por aí, vai ter passado, o pessoal saindo pra comemorar o carnaval. Eu acho uma bosta, cara. Porque a pessoa muitas vezes rala um ano inteiro. Ela não pode sair de casa pra, sei lá, beijar umas bocas suspeitas, beber bebidas de procedência duvidosa, sem ser assaltada, cara.
Não, e é foda que é grupo, né? Tipo, você vê várias pessoas, né?
Exato. Muitas vezes assim, aqui em São Paulo, rola assalto, então em bloquinho, essas coisas. Ah, mas ainda não é tão grande quanto poderia ser. Mas assim, nesses dias de carnaval, eu vou pra academia, volto pra casa e vou minhas coisas da escola, cara, porque não tem quanto tempo de sair.
É igual ano passado, porque, por exemplo, você pegava lá um. Acho que era boliviano. Que tipo, os caras roubavam e davam pra menina lá pra ela guardar o celular. Aí foram lá, baixaram a bermuda dela, foi ver lá um monte de celular, tá ligado? Na pochete, um monte de celular lá roubado.
Pois é, cara. E não só isso, ó. Olha onde a merda também aumenta. Este ano, eu não sei, eu acho que na Lapa deve estar mais visível. Eu passei inclusive ontem pela Vila Matilde e pelo Tatuapé. Cara, o pessoal tá muito mais animado esse ano pra carnaval do que tava no ano passado.
Não, deve estar, né? Porque agora tá tudo voltando normal, né?
Sim, pô, você tem bloco. Tipo, os caras estão comemorando pré-carnaval faz 15 dias já. A gente nunca teve isso de pré-carnaval. Sim. 15 dias antes do evento. Pô, final de janeiro, os caras comemorando carnaval já. Não que eu ache errado, tá? Eu, Fábio, sou da seguinte ideia. Quem diz, por mim, teria festa todo final de semana em São Paulo. Por mim, teria, cara.
Eu acho que tem pouco feriado. Eu acho. Exato. Que tinha que ter mais feriado.
Sabe por quê? Existe uma lógica que muito país já percebeu. A gente que não percebeu ainda. O cara já é massacrado todo santo dia no trabalho. Principalmente quem trabalha com comércio, essas coisas. Deixa um dia de festa, cara. O cara vai achar que tá no paraíso. E o cara vai lá, dança um pouquinho, pega uns rapazes ou umas moças, dependendo de qual for a sua preferência.
Não, e isso que ainda tem as vertentes, né? Por exemplo, você tem o carnaval mais tradicional lá em, por exemplo, em Ouro Preto, tal, em Minas Gerais. Tem aquele lugar lá que os caras no carnaval, os caras, tipo, se jogam na lama e ficam jogando lama uns nos outros, sabe? Tipo, qualquer forma assim de despirocar, assim, de espairecer, sabe?
Exato, sou super a favor de ter isso, e não só de ter isso. que as empresas levassem mais a sério, as empresas que são de entretenimento, e dar folga pro povo nesses dias que a gente tem na escola. Sabe, faz isso. Por que eu sou a favor? De verdade. Porque, primeiro, você gira muito a economia. As pessoas não têm ideia do quanto que festa movimenta de dinheiro.
Mas aí tem uma coisa, eu tenho uma dúvida, que aí tava até falando com um cara lá no trabalho, que ele tá fazendo pós, né? Que a aula da pós dele começou. Só que aí a semana do carnaval não vai ter aula. Tipo, eu não entendo, por que começa antes? Por que não começa depois, no carnaval?
É, eu não sei como que as pessoas montam esses calendários. A gente lá na escola, voltamos pra escola quinta-feira. Só que eu só vou voltar com o aluno na quarta agora. Eu não vou ter quarta, quinta e sexta, sendo que sexta-feira é com segundos e terceiros anos. E o que vai ter na semana seguinte? Carnaval! Porra, mano, é muita cabacice. Sabe, não faz sentido.
Cara, não dá pra entender. Não dá pra entender, tipo... Tudo bem, talvez, assim, acho que a questão... Que é uma questão bem pilantra, bem canalha, que é do cara achar que o professor ele vai ficar sem fazer nada por 2 meses, né? Porque dependendo de quando cair ali o carnaval vai cair lá em março, quase. Talvez seja essa lógica
canalha. E se conta o seguinte, quando é órgão público que nem a gente, eu até entendo começar assim, porque a gente não tem muita escolha. Dura quando é instituição privada. Muitas instituições privadas têm opção de colocar para frente, porque não faz diferença para eles. Eles não têm que seguir calendário de governo, a gente segue.
Ah, então, mas eu acho que mesmo o público, eu acho que, cara, não tem sentido. Tirando escola infantil, alguma coisa assim, e mesmo assim, sei lá, é complicado.
Exatamente. Bom, já que nós agora fizemos esse preâmbulo, que nosso ouvinte, se vocês estiverem ainda aí, agradeço muito a atenção, vamos falar de um assunto polêmico, em partes, né? Que é a pauta, a tônica desse programa, que é a seguinte, Valor, entendeu? A pergunta que eu faço também é a seguinte, por que que a New Wave of British Heavy Metal é uma mentira? Na verdade, nenhuma pergunta, é uma afirmação. Porque assim, eu sei que quando você era mais novo, César, rolava isso, pelo menos quando eu era mais novo rolava, o pessoal acha que New Wave of British Heavy Metal é um estilo dentro do metal.
Que a gente sempre ouve.
Na minha época, pelo menos era assim, né? A galera falava, não, isso aqui é muito New Wave of British Heavy Metal. E assim, eu sempre fiquei muito com o pé atrás. Porque, primeiro, eu nem acho que esse movimento é tão importante assim quanto a galera do metal coloca. Vocês vão entender por quê. Mas eu quero saber de vocês, antes de a gente começar a falar sobre o movimento, você acha que essa onda do metal britânico é tão importante assim quanto as pessoas fazem parecer?
Cara, é importante, mas não é isso que falam, né? Acho que é uma questão aí só de sentido, né?
Não, sabe o que eu falo isso? Eu me baseio muito, inclusive a gente pode entrar na pauta, na entrevista que o John Elliott disse sobre isso, né? O que o Joe Elliott disse? Ele disse que dessa onda da New Wave British Heavy Metal, só o Iron Maiden e o Def Leppard que vingaram. E o Def Leppard, eles nem eram muito fãs de serem colocados nesse movimento, porque eles não tinham nada a ver com as bandas daquela época. O Def Leppard é muito mais uma banda de hard rock. E eu concordo muito com ele, porque não ficou quase ninguém, assim. Teve um pessoal que chegou falando, não, mas e Saxon? Eu sei, que bicho? Quem é Saxon perto do Def Leppard, mano? Os caras falam, mas o Def Leppard, não sei o quê. Os caras não têm ideia do tamanho do Def Leppard. Eles não têm ideia. Os caras acham que o Def Leppard é uma banda que toca no Carioca Clube fora do Brasil. Porra, mano. Eu não sei se você viu, sabe aquele programa Trato Feito? Então, teve uma vez que foi o guitarrista do Def Leppard participar do programa. Eu nunca fui vender uma guitarra do Def Leppard.
Uhum.
Agora, você imagina o tamanho de uma banda para os caras aparecerem num programa tão grande quanto o Trato Feito.
Sim.
Sem contar
com... Pô, os caras nos Estados Unidos lotam estádio.
Exato, cara, exato. Então, assim, eu entro muito nessa coisa de que o movimento talvez ele seja importante com... Tá, sei lá. É que, assim, eu tento pensar em importância dele quando eu tento comparar esse movimento do New Wave of British Heavy Metal como o contraponto que eles tentaram ser com a New Wave. Pô, mas a New Wave foi muito mais importante a quilômetros de distância. Embora tenha uma coisa que é importante, sim.
Sim.
Mas diga, César, prossiga.
Não, é que eu ia dizer que, assim, pra mim, eu acho que é comparável com o grunge.
Não, cara, não,
só
não,
que
não
o grunge é foi um estilo que vingou bem mais, assim. Tem muito mais bandas aí que tiveram sucesso, foi mais bem sucedido do que o... Porque, por exemplo, você pega o grunge e você tinha, assim, pouca afinidade sonora entre as bandas, né? Os estilos eram diferentes.
Mas o grunge, ele tem tanto impacto cultural, e eu acho ele até maior do que o New Wave of Heavy Metal, que até hoje você tem bandas de jovens que pegam a sonoridade do grunge. Mas você não tem bandas de jovens que pegam sonoridades do New Wave of Heavy Metal, porque não tem um som do New Wave of Heavy Metal, entende?
Não, então, mas é o que eu acho, assim, que em relação, eles são comparáveis, porque, assim, a gente chama de estilo um negócio que mistura coisas diferentes.
É, exato, isso eu concordo. Inclusive, a gente até falou
que não tem mais proporção.
No nosso programa sobre o Nirvana, lá sobre o fugiu o nome do disco, pior que a gente tava até falando do In Utero ano passado, mas enfim, esse ano a gente vai falar sobre o In Utero. Não, esse ano, né? Acho que é de 94, acho que o In Utero. Porque quando os caras do Nirvana lançaram o Nevermind, não fugiu o nome do disco, Nevermind. Porra, cara, o Nevermind mudou toda uma indústria musical. Inclusive foi um disco que o Kurt Cobain não gostou. Eu acho muito, muito irônico isso, né? O disco que faz o pé de meia da Courtney Love até hoje. Inclusive ficou sabendo que a filha do Kurt Cobain com a Courtney Love casou com o Tony Hawk.
Sério?
Seríssimo, cara, casou com o Tony Hawk.
Caralho, mas o Tony Hawk é muito mais velho que ela, né, não?
Então, foi o que eu achei também. Mas é que tá, cara. É, eu acho que a filha do Tony do Kurt Cobain, da Camila, deve ter mais ou menos a nossa idade. Um pouco mais nova, vai.
Não,
porque
acho
ela,
que menos, hein?
Porque ela nasceu no começo dos anos 90.
É, porque ela nasceu.
Cara, mas o Tony Hawk, ele é velhão, cara.
O Tony Hawk tem 55 anos, cara.
Né, pois é.
Não, tem certeza que é o Tony Hawk mesmo?
Quer ver? Vou até.
Tá falando aqui que ele é casado desde 2015 com outra pessoa. Catherine Goodman.
Ó, tá aí um ó. Filho de Kurt Cobain se casa com o skatista Tony Hawk. Pois é.
Vamos ver aqui notícias.
Ela se casou com o Tony Hawk. E o pior é que eles namoravam desde 2021. Mas sim, ela realmente é muito mais nova que
ele. Estadão. Sim. Cara, é. Assim, só não é tanto, mas é um caso quase Marcelo Camelo e Malu Magalhães, né?
Não, com a diferença de que ele casou com ela com 31. Enquanto Marcelo Camelo, aquele cara ali foi. Assim, eu não gosto muito de usar a palavra pedófilo porque eu acho que o pessoal, vamos dizer assim. Faz muito overusing, eu esqueço o nome do termo em inglês.
Estigmatizado?
Ele banaliza.
Que mesmo. Sim. Ah, tá.
Banaliza.
Ah, tipo, igual fazer um com fascista, né?
Exato. É muito complicado chamar alguém de pedófilo. E não é nem passando pano pro Marcelo Camelo, porque eu acho que foi muito escuro da parte dele.
Mas sim, a Manu Magalhães. Adolescente.
Mas a Manu Magalhães também não é uma coisa que eu acho que é. Foda, cara, foda. E isso a gente tem importado muito dos Estados Unidos e eu acho que isso daí é uma merda. Quem nunca trabalhou com um adolescente, trabalhou com um jovem, acha que as mocinhas são todas cristais límpidos de pura inocência. E não é bem assim. cara.
Apesar que a Malu Magalhães, com aquele samba dela, né, porra. Aliás, quero corrigir uma coisa. A filha do Kurt Cobain se casou com o filho do Tony Hawk, tá?
Desculpa, foi errado.
Eu vi aqui, tem aqui notícia do TMZ.
Não, foi mal, eu realmente errei. Eu tinha falado Tony Hawk, era pra falar. Mas não assim, é assim, cara.
A gente comparou Tony Hawk com o Marcelo Camelo, coitado, né?
Pois é, não, e assim.
Mano, puta que pariu.
Não, mas é assim, é pra você ver como a gente tá ficando muito velho, cara. Eu lembro quando o Tony Hawk tava no auge, o cara era novão.
Sim. Aí, ó, e as idades. O filho do Tony Hawk tem 30 e ela tem 31. Então, tá Opa, tudo certo.
Tá tudo certo. Mas, assim, uma coisa que eu acho, assim, muito curiosa, quando a gente vai pensar em movimentos como a New Wave, British Heavy Metal, cara, e me cansa falar esse nome comprido todo, porque eu acho que é um exagero do caralho, é que não dá pra comparar com o grunge. O New Wave, British Heavy Metal, nem mercadológico foi. Ele é interessante...
É que a comparação, assim, eu acho que compara questão de forma, não tamanho, entendeu? É que o grunge é um negócio, é um fenômeno que é muito, assim, tem influência em várias esferas, mas assim, que eu acho que é similar os dois, né?
É curioso que o grunge ele é tão importante musicalmente que uma das primeiras bandas de sludge surgiu abrindo pro show pro Kurt Cobain. Sabe, é muito foda, porque quando a gente vai falar sobre o grunge, e isso que eu acho triste, cara, é porque quando a gente fala, por exemplo, sobre importância, eu vejo tão pouco, porque que eu acho que tem tão pouca importância o New Wave British Heavy Metal, porque a importância é mais das bandas que saíram de lá do que desse movimento, mas a gente vai comentar um pouco sobre isso, inclusive isso deu origem. E isso é um termo que eu acho muito bosta. A New Wave for American Heavy Metal. Quando você tem Metallica, tem Slayer. E, mano, nunca pegou esse nome. Tentaram emplacar.
Ainda bem.
Mas vamos começar, César, comentando sobre a história. Eu acho que a história do movimento é legal. Começa você, César. Comenta um pouco sobre o começo do New Wave of British Heavy Metal.
Bom, esse movimento ele começou na Inglaterra aí na década de 70, né? As primeiras bandas que tiveram destaque nesse movimento foi o Dead Ringer, Black Rose, Savage, Eto the Frog e Tigers of Pantang.
Aliás, é importante a gente imaginar, e isso sim a gente pode comparar, o New Wave of British Heavy Metal ele é muito mais parecido em termos de movimento com o movimento da cena indie rock dos anos 80 nos Estados Unidos. Com o pessoal do Sonic Youth, com o pessoal do rock alternativo. Isso é mais parecido, sabe? São bandas menores. E o que é curioso no movimento? Eles surgiram de uma necessidade, né? Que na verdade nem tinha esse nome foi surgido depois na imprensa. Porque eram bandas tão pequenas que eles não conseguiam tocar sozinhos nos pubs na Inglaterra. Não conseguiram, era difícil, porque, pô, quem vai pegar uma banda de cinco caras que saíram da adolescência e vai abrir pros caras tocar? Então eles se juntavam e conseguiam tocar juntos, pro dono de boteco, então era legal isso. E essa onda, ela surge também, e a gente já comentou em outros programas, porque... Vamos falar uma coisa que tá voltando à moda, né? Afinal de contas, ser vintage, ser old school, é uma coisa muito recorrente nesse meio, que é você ter um problema de crise política e econômica na América do Norte, no Império Norte. No Brasil a gente tava na merda, porque era pra ditadura, tava na merda, mas lá tava muito melhor do que a gente nesse sentido.
O motivo é o mesmo, né?
Exato, o motivo é o mesmo. E a Inglaterra, o Reino Unido como um todo, passava por uma crise muito agravada pelos governos conservadores de direita da Inglaterra, na qual você tinha um desemprego muito forte. É só lembrar que o Ozzy, ele pegou cano algumas vezes antes do Black Sabbath emplacar. Porque ele não tinha dinheiro, cara. Ele roubava pequeno comércio, Ele ganhou o Guanabara Religiosa justamente porque ele foi em Cana. E a tatuagem lá dos joelhos dele ele ganhou na prisão também. Então, assim, havia um partido conservador na Inglaterra que governou até o começo dos anos 90, antes de entrar o novo trabalhismo lá na Inglaterra e fuder mais ainda o país. Aí nesse mês é uma outra história, né? O Tony Blair fez umas coisas ali meio tensas. Sim, cara, Tony Blair é o novo trabalhismo lá.
Não, mas Tony Blair foi depois, pô.
Sim, eu falei começo dos anos 90. Que foi quando ganhou na Inglaterra o novo trabalhismo. Que é, inclusive, o partido do Tony Blair, que seria um PT, só que com cara de PSDB.
Ah, sim, mas foi em 97.
Sim, então, foi começo dos anos 90 começou esse novo trabalhismo. E aí foi quando entrou o Tony Blair. Foi o que eu falei. Foi nos anos 90 começou o novo trabalhismo. 97 quando ele foi eleito. E aí quando a Inglaterra começou a vislumbrar uma melhora na economia. Então, assim, era um período com não só com desemprego muito forte. O grande problema ali é que os bairros muito periféricos, as cidades muito periféricas, sofriam muito com um processo de desindustrialização. É só ver em Birmingham, de onde veio o Black Sabbath, era uma cidade pobre. Birmingham era pobre pra caramba. E nesse meio, os jovens não tinham muita coisa pra fazer. Então eles se juntavam pra tocar heavy metal. É muito estranho imaginar que o jeito do jovem extravasar nos anos 70 era fazer música voltada pro mal, pro capiroto. E isso era o passatempo do jovem nos anos 70 no Reino Unido, né?
E era uma galera que começava, assim, baseado aí, inspirado no punk, começava a tocar no do it yourself, né? Por conta própria, né? Muitos ali não estudavam, né?
E entre os anos de 1973 a 1975, teve um desemprego muito forte entre os jovens. E é foda, cara, porque a gente tem que imaginar que a Inglaterra é um país rico pra caralho. E anos 70, anos 80 é um pouco melhor, mas também anos 70 foi um período muito ruim, tanto para os Estados Unidos quanto para a Inglaterra. Embora os Estados Unidos estivessem naquele boom ainda do finalzinho do keynesianismo, eram um períodos assim, para eles, do ponto de vista governamental, muito ruim. Eram anos muito conservadores. E é aí que os jovens começaram a tocar heavy metal. E aí, como o César bem apontou, esse movimento ele surge junto com o punk na Inglaterra. Olha que coisa interessante. Só que o punk tinha uma proposta muito clara. Eles queriam dar o foda-se. Essa coisa foi politizada bem depois, tá, gente? Não achem que o punk sempre foi politizado. O Ramones, mesmo no começo da carreira, eles eram uma letra bem boboca, na verdade. Só começa a ter punk politizado mesmo quando começa a surgir a segunda onda de bandas punk, tipo The Clash, o Black Flag. Essas bandas são mais politizadas. O começo do punk não era assim. Mas o punk era, vamos dizer assim, mais um monte de jovem que queria beber até morrer e foda-se, sabe? Então, a gente tem esse momento para. Tanto é que o Iron Maiden, nos dois primeiros discos, é praticamente uma banda de punk que não se denomina punk. Não é, César?
Sim. Sim.
Inclusive, muita gente gosta dos dois primeiros discos do Iron Maiden justamente por isso, porque são discos mais punk. A produção, que é uma produção menor, não vamos esquecer disso, é uma produção bem menor. E quando a gente fala sobre isso, o termo New Wave of British Heavy Metal foi criado pelo Alan Lewis, da revista Sounds. E isso é interessante porque, tá, a ideia dele não era descrever um movimento, sabe? E não era para destacar um movimento, a ideia era. Porque a New Wave of British Heavy Metal era uma ideia de dizer, olha, tá vindo aqui uma nova leva de bandas que tocam heavy metal. Só que pegou o termo. E aí, por causa disso, muita gente passa a se referir a essa si como o som. O som, o que é um problema, tá? A gente vai discutir isso porque é um problema. O que mais a gente pode falar dessa New Wave?
Então, era uma forma de agrupar essas bandas, né? Banda de heavy metal, hard rock, pub rock e rock progressivo que estavam em ascensão nessa época, né? E ganhou destaque internacional aí na década de 80, primeiro revival aí do hard rock.
É, inclusive, os Estados Unidos passavam por um revival do hard rock, porque você tinha bandas como Twisted Sister, Bon Jovi, Poison, que começavam a puxar esse hard rock nos 70. Inclusive, o tal do movimento do hair metal, eu acho um nome horroroso, e o glam hard rock meio que impulsionaram essa vontade por música mais pesada. E é aí que entra uma coisa interessante. No livro que eu peguei, agora me fugiu o nome, peguei um livro sobre a New Wave of Christian Metal, ele menciona justamente que é um movimento que chegou internacionalmente e começou a influenciar um monte de banda. E eu discordo disso, cara. Eu acho que foram bandas muito pontuais desse movimento. Que a gente pode já até citar: Iron Maiden, Def Leppard, Venom e Damon Head. Só.
E olha lá, né, o Diamond Head tem por causa da importância do que eles influenciaram depois, né?
Exato. E
que tem uma banda tão bem sucedida, né?
Exato. E isso que é um grande problema. O cara do Def Leppard mesmo deixa muito claro. Se você pegar todas as bandas que surgiram nessa mesma época, faltava consistência para elas poderem ser algo além daquilo. Assim, eu me conformo, eu acho isso muito triste quando a gente compara a realidade americana, que é muito melhor nesse sentido. Você pega um movimento que teve um quinzilhão de bandas, e só duas bandas ficaram grandes. Quando você vai nos Estados Unidos, nesse movimento de heavy metal americano, você tem o Metallica, você tem o Anthrax, que mesmo sendo uma maior banda, é uma banda muito maior que a maior parte das bandas do New Wave Heavy Metal. Você tem o Slayer, você tem o próprio Death, foi uma banda que, embora eles não tenham sido uma banda que teve muito destaque nos anos 90, é uma banda que hoje tem um mal muito maior, influência muito maior em muita gente. O Possessed, que só parou porque os caras, desde o começo disso. Então, é complicado, sabe, cara? Eu acho muito complicado quando a gente vai falar sobre a New Wave of British Heavy Metal e comparar com as bandas americanas, a quantidade de banda americana teve um destaque um pouco maior pro mainstream, e sem contar os anos 90, né, que foi quando você tem uma explosão de banda americana de fato. O Slayer mesmo, a explosão dele é finalzinho dos anos 80. O Metallica, o grande boom do Metallica é dos 90 com o Black Album. Então, assim, é complicado. Uma galera depois também estourar nos anos 90. Assim, você não teve um movimento assim na Inglaterra de heavy metal, de bandas de heavy metal dessa época. Você teve. Então é complicado assumir que isso é um movimento que é no paralelo com isso, com aquilo. E na verdade, uma coisa que é importante ressaltar: no mundo, né, não vou pegar só a Inglaterra, mas no mundo, o que era moda nos anos 1980? Era música disco. Inclusive, um dos grandes nomes da música disco era o Village People. Então, quando a gente fala sobre essa New Wave do heavy metal, eles estavam batendo de frente com um movimento musical gigantesco, cara, que era a disco music. Que só foi vencida a disco music porque depois começou a entrar o pop, né? Pop que começou a tirar um pouco do espaço da disco music. O que mais que você pode falar, Cedar, desse período?
Que aí, até no caso dessa questão da disco, né? Os clubes aí que tocavam música geralmente preferiam música disco, né? E aí essas bandas aí de rock e metal, elas tocavam em lugares menores, né?
Não, e bota em lugar menor, né, cara? Lugares bem menores. Sim. O grande problema é que pra falar pro nosso ouvinte ter uma noção, imagina que o bar da tua esquina fosse ter hoje um show do Iron Maiden, só que o Iron Maiden com medo de gato pingado indo lá ouvir, era isso, sabe? era muito complicado a gente pensar nisso. E nessa mesma época surgiu a Kerrang, acho que hoje é a revista mais antiga de metal, a Kerrang. E a Kerrang meio que ajudou a consolidar esse movimento. E aí, nós temos uma coisa que foi super importante para a New Wave of British Heavy Metal se consolidar, que aliás foi o que também fez as bandas americanas de thrash metal vingar, que eram as coletâneas. O que a gente pode falar, Fernando, dessas coletâneas?
Ah, essas coletâneas aí juntavam vários artistas, né? Pegava aí vários as músicas ali de uns aos outros, né? Que aí foram... Tem algumas coletâneas aí que são aí mais famosas, né, por causa disso, né? A Metal for Mutants, Metal for Mutants 2, a Brute Force, a Lead Weight, a New Electric Warriors e a Scene of the Crime, né?
É, e não por acaso, nessas coletâneas que você tinha Iron Maiden, Def Leppard, Saxon, Lemonhead. Então, a coletânea era interessante porque qual que era o esquema? Eu esqueci que colocasse na pauta. Quando essas bandas vinham tocar, essas pessoas davam essas coletâneas. Então, era uma maneira de você divulgar outras bandas. Além das bandas fazerem show em conjunto, era muito tranquilo. Assim, eu tô vendo um show do Venom, mas depois de receber uma coletânea que tem um som do Saxon. Então eu acho que seria uma forma interessante de divulgação. Não é, César?
É que é igual você tem show que geralmente a banda vende o seu merchan na porta, né? E no caso, a questão da distribuição até ajuda mais, né?
Pra vocês terem uma ideia, ó, na Metal for Mutants, que foi lançado em 1980, tinha o Iron Maiden, o Samson e o Prey Mantis como bandas principais. No disco 2 tinha o Trespass, o Easy Money e o Angel Witch. Na Brute Force tinha o Fist, o Jaguar e o Witchfind. Na Lean Weight, lançado em 81, tinha o Telegraph and Pen, Raven e o White Spirit. A New Electric Warriors tinha o Tokyo Blade, Quartz e Demon. E a Sin for the Crime, ela tinha o Sansa, a primeira banda do Bruce Dickinson, o Prey Mantis e o Angel Witch. E isso, para as bandas da New Wave, era interessante. Só que assim, chegou uma hora, dentro desse movimento, que as bandas começaram a meio que caminhar por conta própria. É aí que a gente começa a ter o Saxon, o Motorhead, o Venom. E aí, vamos falar das bandas principais, né, César? Comenta aí as bandas principais que tinham nesse movimento.
Ah, principais aí... Tem as citadas aí anteriormente, né? Samson, Iron Maiden, Motorhead, Angel Witch, Tigers of Pantang, Grim Reaper, Raven, Def Leppard, Girls Cult também, Saxon, Venom e Witchfinder General.
E é importantíssima para o surgimento do metal, Witchfinder General. É, antes de a gente falar disso daí, César, olha só como que você percebe que esse movimento, ele é um movimento bem bosta. Nós citamos aqui, deixa eu até contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 12 bandas que foram meio que as cabeças aí do movimento. Só tem uma banda com mulher. E não só isso, o Girls' Cool é uma banda tão escanteada que a banda só não perdeu tesão e muito contrato, porque o Leme ajudou muito as coisas.
Sim.
O Leme tocou com elas, o Leme gravou música com elas. E o Motorhead havia muito show com o Girls' Cult, chamava elas com banda de abertura. E assim, então o único cara que era meio que mais comprometido com esse negócio era o Leme. Pô, mano, você só tem uma banda feminina. Eu acho isso muito sintomático. Sabe, então a gente percebe um problema que eu acho muito foda, primeiro que entrou desse movimento, é que ele é um movimento de um monte de cara branca de classe média. E vamos lembrar que na Inglaterra, nessa época, nós já tínhamos um movimento skinhead, principalmente com o pessoal que curtia ska, formado principalmente por imigrantes jamaicanos, por descendentes de negros. A gente tinha o próprio música disco, que, ainda que seja muito estranho, era um estilo que incluía muita gente hoje do chamado grupo LGBTQ e qualquer coisa mais. Sabe? Essa onda não, cara. Era um monte de cara branco de classe média que não gostava de música pra dançar. Sabe, essa é a impressão que eu tenho. E o que, que você acha disso, César?
Eu concordo, cara. É que talvez, assim, tinha muita gente classe média baixa, né, também. Mas era um estilo, assim, que questão de participação era muito homogêneo, né?
Inclusive, nós temos aqui as críticas que se faz muito, principalmente estudos culturais, ao New Wave of British Heavy Metal. Vamos ler algumas aqui, César, e vamos comentar algumas dessas críticas. Eu começo e depois a gente vai prosseguir. A primeira é que, como eu já comentei antes, a comunidade era predominantemente masculina, jovem, de classe média e branca. A Gina Weinstein, que é autora de um livro sobre a história social do heavy metal, e é uma pessoa tão pica nesse jeito coisa de gênero heavy metal, que ela é entrevistada na segunda versão do Global Metal, né? E o que acontece? Ela diz o seguinte: o grande problema do metal, quando ele surge, é que ele surge como um movimento de homens que falavam para homens. Sabe? A gente tinha homens falando para homens. Então as temáticas eram sempre todas muito violentas, muito satânicas. Você quase não tem música sobre sentimentos, já percebeu isso?
É que eu não sei também o como seria essa questão de falar sobre sentimento também, né? Porque, de outro lado, o que a gente tem bandas como essas falando sobre sentimento, tem coisas como o Iron Maiden tocando Wasting Love, e você vê em outros estilos, são bandas que muitas vezes quando fala do sentimento não correspondido, do lado, tipo, o cara que foi chutado, a mulher lá que foi errada, não sei o que, entendeu?
Não, concordo.
Depende também dessa questão de como é falado o sentimento também.
Concordo. É quase sempre o coitadinho que foi, tá desiludido. Não que seja errado falar sobre isso, tá, gente? Não, não é esse o problema. Mas você percebe que, por exemplo, de repente você não vai ter uma cantora dentro do heavy metal, questão do Girls' School. Girls' School, assim, ela pontaço fora da curva. Que vai pegar, fazer, vai ter um tipo de engajamento, tipo uma Joan Jett, que de repente vai usar o papel dela como grande musicista pra botar o pau na mesa e falar: porra, mano, a gente precisa dar um pouco mais de chance pra mulher poder se expressar. E nisso o metal perdia
tipo
muito
Heart também.
Isso, exato, exato. O Heart, puta. O Heart é um grande exemplo. Só que o Heart, já, assim como a Joan Jett, são dois grandes pontos fora da curva, né? Sabe?
Sim.
E é por isso que são bandas que a comunidade de rock, assim como o Girls' School na comunidade metal, não dão muito valor. Tanto não dão valor que a Doro fez sucesso com o Warlock, porque se não fosse uma mulher cantando, ela seria igual a todas as outras bandas de metal masculino. Sabe? Nada contra. Eu gosto muito do Warlock. Acho uma puta banda. Mas a gente tem que colocar isso. A figura da Doro é interessante nesse meio. Mas o Girls' School tinha a letra do tipo assim, que falava que ela ia sair com o cara só pra transar por uma noite. Pô, mano, pra uma mulher falar isso daí, o bafafá que isso deu foi foda. Sabe? E eu acho isso muito legal delas. Eu acho isso muito legal. E a gente aqui tem esse problema, porque foi predominantemente um movimento branco, jovem e masculino. Então, as letras falam de um universo que é muito fechado, sabe? E não é à toa que muita gente aqui no Brasil, principalmente essa galera mais jovem, o pessoal dos Red Pill, é quase sempre tudo fã dessas bandas da década de 80. Nem como você vê um reaça com uma camisa do Iron Maiden. E olha que o Iron Maiden já usou o espaço deles pra criticar a Margaret Thatcher.
Não, isso aí, porra. Só as capas de single lá que apareceu o Ed indo atrás tentando matar a Margaret Thatcher, tá ligado?
Mas você percebe que quando eles começaram a fazer um pouco mais sucesso a partir da Number of the Beast, as coisas acabaram, né?
Sim.
As coisas acabaram. Então, assim, são bandas que nem pra conversar com, sei lá, com o pessoal mais pobre, eles conseguiam. Porra, era difícil. Tá certo. Muita gente começou nessas bandas, era muito pobre. É muito pobre, mas assim, o pensamento era muito de classe média. Então é um movimento que já começa com uma visão um bocado elitista. Além disso, há pouca diversidade musical. E muita gente que foi colocado ali, como eu citei no começo, o próprio Def Leppard, que foi colocado mais por questão de mercado, que aí eu concordo com vocês, você poderia comparar com o Grunge. Era uma banda britânica que tava fazendo som pesado naquela época. Então, jogar
sim
nesse rótulo, porque a gente quer faturar uns cascalhos aí.
É aquela questão da prateleira da loja de CD. Você tem onde colocar.
Ou agora, a tagzinha que você coloca no streaming, hoje.
Isso.
Quer dizer, eu preciso colocar a banda com isso, porque isso tá vendendo. E musicalmente... E é aí que eu quero também a opinião do César. Eu acho que se a gente excluir o Iron Maiden, excluir o Venom, o resto só toca a mesma coisa.
Sim, é muito, muito, muito hard rock mesmo. Até o Iron Maiden no começo era aquele negócio, era uma banda que era muito inspirada no punk. E não ia muito além disso.
É.
Claro que você tinha alguns elementos diferentes, tipo dobra de guitarra e tal, mas ainda assim. É muito música, muito direta, muito riff, muito direto, assim, muito, muito seco.
O Venom mesmo. Embora o Venom seja o criador do rótulo black metal, eu não considero o Venom o primeiro grupo de black metal. Porque os elementos do black metal no Venom estão mais na estética do Venom do que no próprio Venom, sabe? Na música do Venom. Eu não vejo...
É, porque...
No caso do
até
Venom,
porque muita
sabe?
Coisa que eles fizeram era tipo de tocar com uma afinação mais baixa.
Sim, que inclusive era uma coisa considerada assim muito subversiva. Porque não era agudo melódico que nem o Iron Maiden, que nem o Damon Head. Que aliás o Damon Head também é uma banda curiosa. É uma banda que tá mais pertinho do hard rock do que do heavy metal. Eu acho isso muito interessante, porque é uma banda que vai ter uma influência fodida no thrash metal americano. Assim como o Motorhead, que é uma banda que a gente coloca como heavy metal, mas tá muito longe de ser um som de heavy metal constante, sabe? O Lemmy, ele se considera muito mais punk do que metal.
Sim, e é um cara que viveu coisas diferentes, assim, fases diferentes de música, né? Só lembrar que ele foi hold do Jimi Hendrix, né?
Hold do Jimi Hendrix e foi guitarrista do Rockwind.
Sim.
Que aliás, é engraçado que se o Rockwind tivesse surgido 3 anos depois, ele era colocado nessa coisa do New Wave Heavy Metal. A diferença é que o Rockwind é bom, né, cara? É uma banda muito boa. Só que o Rockwind entra naquele limbo que fica entre o rock progressivo, entre o heavy metal, entre o metal de vanguarda. Então, o Rockwind, ele musicalmente, ele tá num limbo muito grande, porque não tem nada que soa como Rockwind.
Não tem nenhuma cena que eles podem se associar.
Eu comparo o Rockwind com o Voivod, cara. Que banda que sou igual ao Voivod? Sabe, que banda que a gente pode dizer assim, essa banda é igual ao Voivod? Sabe, não dá pra dizer isso. O Voivod, o Twisted Tendency, que a gente citou no programa passado, são bandas que têm um som tão único, porque oscila muito. Você não consegue dizer, ó, essa banda é isso. O Motorhead, ele é, por muito tempo o Motorhead era incluído junto com o pessoal do thrash. Só que depois ele ia pro pessoal do extremo, porque tem muita coisa que influenciou muito ao extremo. Então, assim, tirando os grandes nomes, porque eu não coloquei o Motorhead nesse bolo, porque o Motorhead, cara, tem um problema. É uma banda que tem uma sonoridade variada, mas a maior parte das músicas são muito parecidas. Eles têm momentos assim muito brilhantes, tipo Orgasmatron. Pô, Orgasmatron é uma mudança completa. Orgasmatron, na verdade, é uma música que o Lenny quase fala os versos da música. Sabe? Eu acho muito genial. Não é uma música cantada, tão cantada. É uma música mais falada. Ela tá quase no nível da fala, Orgasmatron. Quase como se fosse um spoken word. Então, o Motorhead tinha esses lampejos, mas agora você vai pegar Saxon, você vai pegar Tiger of Pantan, que eu sempre pego o nome dele. Cara, eu gosto muito de Saxon, pô, eu acho Saxon uma banda do caralho. Mas me diz assim, quantos álbuns marcantes fora o Crusader você consegue lembrar?
Verdade.
Eu gosto muito do Clean Brown, porque eu acho que o Clean Brown é um baita disco. Mas não é um álbum marcante do Saxon. Sabe, é um puta álbum, porque eu acho que foi quando o Saxon conseguiu voltar com um álbum legal. Mas não é um puta álbum, cara. O nível do Heavy Metal carece muito nesse sentido de variedade. E as bandas, aliás, ficam muito felizes com isso. E além disso, no nível do Heavy Metal, o que se critica muito é que não tem uma coisa que você pode dizer assim, ó, isso aqui é uma banda de New Wave ou British Heavy Metal. Porque como que eu vou colocar Venom e Iron Maiden no mesmo rótulo, sabe?
Sim.
Sabe, não faz sentido. Ainda que sejam bandas com sons muito parecidos, elas não são iguais para quem escuta, pelo menos para quem escuta de longe.
É, tem proposta diferente, né?
Exato. É outra coisa importante, bem lembrado. Há propostas musicais distintas. O Iron Maiden pende para uma música que vai ficando mais melódica. O Saxon pende para uma música que vai ficando cada vez mais épica. Temas mais épicos. O Diamond Head vai para coisas que vão se aproximando muito do hard rock dos anos 70. O Venom vai ficando mais distante do thrash metal e vai se aproximando mais de um som que seria hoje o nosso black metal primeiro ponto. Então, por mais que as bandas sejam muito parecidas entre si, não sejam grandes nomes, não é um, vamos dizer assim, algo que eu possa dizer, ó, ouvi essa banda e na primeira ouvida, por exemplo, eu sei o que é uma banda de black metal que eu escutar pela primeira vez. Eu sei o que é uma banda de grunge que escutar pela primeira vez, ainda que o grunge não seja exatamente um estilo. Mas eu sei que uma banda é, ou soa como grunge. Eu consigo saber quando uma banda é de New Wave se eu escuto pela primeira vez. Eu consigo saber o que é um synth pop primeira vez que eu escuto, mas eu não consigo saber o que é uma New Wave, um British Heavy Metal. Você conseguiria, César, ouvindo pela primeira vez, sem saber qual que é a banda, saber que não é um hard rock pesadão ou um heavy metal?
Não, porque justamente vai soar como um hard rock ou um heavy metal mais tradicional. Vai ficar sempre nisso.
Exato, mas não vai.
Essa
identidade.
Essa digital, né? Essa impressão. É.
Tem, cara, não tem. Eu acho que é muito triste isso. Além disso, outra crítica que se faz é que as bandas começaram a desaparecer. Exceto pelos grandes nomes, né? Como o próprio vocalista do Def Leppard. Os Def Leppard e o Iron Maiden, eles caíram fora desse grupo. Aliás, o Iron Maiden, quando entrou o Bruce, que saiu do Samson, porra, mano, ninguém mais lembrou do Samson.
Explodiu.
E olha que o Samson existe até hoje, viu? Os caras gravam disco, fazem turnê e tudo mais, mas, cara, o que é o Samson? Era pro Samson ter estourado tanto quanto o Iron Maiden. Haja visto que o Harris roubou músicas do Samson.
Só que o problema é que, né, comparando com o esporte, o Iron Maiden tirou o melhor jogador dos caras, né?
Exato. E é isso, cara, sabe? Eu acho muito foda, porque quando a gente imagina essas bandas do movimento... Porque, assim, tudo bem, todo movimento musical, todo esse gênero musical, são poucas as bandas que se mantêm por décadas. Vamos pensar, por exemplo, no próprio thrash metal. Não são tantas bandas assim que vingaram com grandes nomes. Mas, porra, cara, você consegue ter bandas menores que sobreviveram naquele começo do thrash metal americano, mas você não tem tanta banda de thrash metal que sobreviveu. Umas que sobreviveram, que nem uma banda, que eu não coloquei aqui, é o Crocus. Ah, puta banda legal, cara, eu amo o Crocus. Mas, assim, você já ouviu falar do Crocus, César?
Bem vagamente.
Né, cara? Quem que é o Crocus na fila do pão? Sabe, o Crocus e o Crocus era uma puta banda da época, era uma banda assim muito participativa. Mas quem vai lembrar do Crocus? Coroner, que também é uma banda que surge na mesma época. Quem vai lembrar do Coroner, sabe? E é complicado porque são bandas. O Coroner não é americano, é britânico. É isso, mas assim. O Coroner musicalmente está muito mais próximo de um heavy metal do que o Iron Maiden, por exemplo. Sabe? Então, assim, a gente tem um problema de que muita banda ela não vingou ou elas ficaram muito underground. E você tem alguma ideia de por que isso aconteceu, sabe?
Cara, não sei. Eu acho que é justamente essa questão de você não ter essa distinção, esse... Porque, assim... Quem conseguiu foi quem depois de um tempo chegou num algo mais ali, mudou alguma coisa, né? Porque você pega o Iron Maiden, ele se distanciou um pouco desse estilão meio hard rock, meio punk, né? Apostou numa coisa diferente.
É, isso então, muito também por influência do Judas Priest, que já tinha mudado bastante o som dele quando lançaram o Seven Rings of Destiny. Sabe? Então, assim, a gente tem uma banda que saiu desse grupão que vingaram. Quem permaneceu ali tá ou não existe ou tá muito, vamos dizer assim, tá num limbo assim meio foda. Aí, a nomenclatura da New Wave, uma crítica que se faz é que se chama New Wave British Heavy Metal porque é uma nomenclatura para meio que desafiar a New Wave, que é um movimento que surge do punk. Quando a New Wave of British Heavy Metal surge, o punk já está em decadência, já deu uma boca aí no punk, e a New Wave tinha surgido do movimento grande chamado pós-punk, tinha surgido uma New Wave que, por sua vez, era muito mais experimental. É só pra gente pegar o New Order, por exemplo, que é um grupo de synth-pop, mas que tinha uma pegada mais rock, mais punk. Então, como que uma banda vai competir com os ex-integrantes do Joy Division? Sabe? É complicado isso. Então, a New Wave, ela se tornou algo muito restrito. E também, porque a gente não consegue definir um som específico, e a influência não era uma influência muito clara. Só que, assim, só pra gente poder falar aqui, fazer umas considerações nossas. Esse movimento, por mais que eu acho que não é um movimento tão importante quanto música, ele é importante enquanto proposta. É importantíssimo. Por que que ele é importante? Primeiro, é que o heavy metal estava em baixa quando essa New Wave British Heavy Metal surgiu. Muito total em baixa, tá, gente? Black Sabbath tinha começado com heavy metal. A gente tá do Black Sabbath, Judas Priest, Rainbow. E mais que a gente pode citar aí?
Ai, cara, não sei, acho que é essas mesmo, né?
O Dio também, cara, solo surge um pouco depois disso. Eram todas bandas que já não estavam mais aquela coisa. E o Black Sabbath também estava num momento terrível na carreira deles. Que já, se não me engano, nessa época já tinha combinado com a entrada do Glenn Hughes na banda. A entrada do Glenn Hughes, do Tony Martin e do Ian Gillan. Então, quer dizer, você teve essa proposta horrorosa. Então, o Black Sabbath lançava bomba atrás de bomba. E o Ozzy estava começando a desenhar uma carreira nos Estados Unidos. Então, por que é importante isso? Porque foi um movimento de metal que fez o interesse em heavy metal crescer. O que mais que a gente pode contar de um legado positivo da New Wave de heavy metal?
Cara, eu acho que teve a influência aí do... teve algumas bandas, né? Por exemplo, você pega Def Leppard e Venom, que influenciaram vários gêneros aí, que tiveram sucesso aí, foram mais prolíficos, né? Como glam metal, black metal, thrash. E não só eles, né? Você pega o Diamond Head, como a gente tava falando, que é uma banda que não teve tanta expressão, mas, porra, influenciou Metallica, Megadeth, sabe?
É, você pega mesmo o próprio interesse pelo heavy metal. Você vai pegar uma banda como Iron Maiden, por exemplo, dali a alguns anos surgia o Halloween gravando o Keepers, que já tinha uma proposta mais perto do Iron Maiden, vai. Já saiu um pouco daquele metalzão cru que eles faziam, que era quase um thrash metal. Você começa a ter no Brasil começa a surgir algumas bandas de metal, esse do Sepultura, estourar, que também é, o Sepultura também é um legado da New British Heavy Metal, vamos colocar assim, também é um legado forte deles. Então o mundo começou a acordar pro heavy metal porque alguns rapazes da Inglaterra começaram a se interessar. E olha que interessante, é, como o New British Heavy Metal era vendido como um estilo, era muito fácil pro jovem no Hemisfério Norte, principalmente. Ah, ele queria ouvir uma banda que parecesse com Iron Maiden. Ele ia procurar, ele ia achar um Venom. Então era mais uma banda que ele conhecia. Além disso, o heavy metal, ele começou a se subdividir, era subgêneros, após esse boom de bandas britânicas. Então, a partir dos anos 1990, você começa a ter muitos gêneros de metal. Você começa a ter uma consolidação do black metal, que em tese teria surgido com o Venom, mas ele ganha uma cara de black metal a partir do lançamento do Mistress Doom Satana do Mayhem, atualmente. Você tem o power metal surgindo na Europa, principalmente na Alemanha, onde começa uma banda que é muito importante para isso, é o Halloween. Da mesma maneira que você tem nos Estados Unidos o Manowar começando um interesse pelo power metal, e meio que as duas bandas são próximas. O Blind Guardian também nos anos 90, dá aquela viradinha no meio da década de 90. É, você tem o thrash metal, o Bay Area surge por causa das bandas da New British Heavy Metal, que era uma galera que não tocava tão bem, mas queria fazer metal. Então eles se inspiravam muito nisso. Então, para que o metal surgisse, eu acho que seria muito difícil. Tem o Demon Head, por exemplo, não existiria Metallica. E não existiria Bay Area. O movimento Bay Area não existiria. Que esse sim é o movimento mais interessante, porque é muito claro que o Bay Area é muito mais um lugar que foi celeiro de muita banda. É que nem você pensa na Flórida pro death metal. Você tem o death metal da Flórida e você tem o thrash metal da Bay Area, que por sua vez, Bay Area era uma zona assim, bastante pobre. Bem pobre. E para influenciar um programa, vamos para as considerações. César, qual é a pergunta que você faz sobre todo esse histórico, toda essa coisa da New Wave do British Heavy Metal?
Cara, é uma coisa aí, algo que aconteceu aí nesse período de tempo, né? Essas bandas aí se esse surgimento de bandas novas aí, em todo esse contexto histórico, que apesar de não ser estilo, não ser algo assim, tem participantes assim que foram muito importantes, né? A gente não pode desmerecer ainda assim, por mais que não seja um estilo, né? Não tenha a coesão de um estilo.
É, eu coloco também uma coisa que eu acho muito, muito importante salientar. Ele como movimento, eu acho que ele é super, super limitado. Inclusive, eu acho que se superestima demais a New Wave British Heavy Metal em termos de importância, porque eu penso no seguinte. Certo, o pessoal fora do Reino Unido começou a se interessar mais para o Heavy Metal, que de uma forma ou de outra ia acontecer, tá? Estados Unidos já vinha muito forte com movimentos de revival do, de alguma coisa próxima do Heavy Metal. Então, de alguma forma ia acontecer. Mas eu acho que por fato de você ter movimentos nos Estados Unidos, na Suécia, que vai descambar depois no death metal sueco, você ter na Finlândia, na Alemanha, que vão pegar bandas mais melódicas, o Japão, vai, pô, você tem o X-Japan, cara, que é o primeiro grande nome do metal japonês, muito influenciado por bandas de heavy metal europeias, sabe? Embora o heavy metal no Japão já passou muito antes deles, mas a maior banda, até mesmo dizer, a maior banda do Japão é uma banda de heavy metal. E não seria possível sem essa New Wave. Só que as bandas da New Wave são mais influentes do que o movimento em si. Não é não, César?
É bem isso mesmo, né? As bandas que ficaram, né? As bandas que conseguiram alguma notoriedade, né?
Exato.
Tem muitas
exato.
Que.
Exato. As bandas, as grandes bandas, elas, pô, elas oferecem material do caralho para que outras coisas pudessem surgir. O King Diamond mesmo coloca que muitas dessas bandas são influência para eles. Aliás, é engraçado porque o King Diamond era do Black Rose. Black Rose, mesmo sendo uma banda dinamarquesa, era uma banda que colava com o pessoal da New Wave, do Heavy Metal. Então, eu acho que isso é importante. Pelo menos eu acho isso muito, muito importante. E uma última coisa, para a gente poder depois ser o programa, é que você que gosta, você que assume a New Wave British Heavy Metal como gênero, não tem problema, tá? Vocês, se vocês discordarem, eu acho que é saudável. Só que tenta colocar algum argumento dizendo, olha, eu não concordo com você, Fábio, porque eu acho que, nossa, porque foi o estilo e tal, beleza. Mas tenta discordar com um pouco de base, sabe? Não pegando só coisa do Whiplash, que ia falar, nossa, bandas importantes do New Wave Heavy Metal. Não é por aí. E você, César, qual é o seu último recado?
Cara, eu queria fazer uma reflexão fora do assunto, que é o seguinte. Pensa comigo, será que o Arnold Schwarzenegger, ele fica chateado porque não importa o que ele faça, ele nunca vai ser o austríaco mais famoso da história?
É verdade. Verdade. Mas ele é o segundo austríaco mais famoso da história.
Então, mas ele pode ser ultrapassado, mas assim, uma coisa que nunca vai ser o primeiro. Isso aí com certeza.
Mas pelo menos o Arnold Schwarzenegger é o primeiro quando o pessoal fala de tomar bomba e fazer musculação. Ele inclusive, ele é o... isso é uma coisa que eu vim a descobrir esses últimos tempos. Arnold Schwarzenegger, para o esporte da musculação, do fisiculturismo, ele é dado como talvez um dos caras mais importantes que já existiu.
Sim.
Porque ele não era só o cara grandão, como era antigamente. Ele era um cara grandão, ele era um cara carismático nesse sentido. Ele era um cara bonito pra época. Pô, os caras da musculação, você vai pegar o Luferrino, que seria o grande rival dele. Pô, o Luferrino é feio que dói, cara. O Luferrino que fez o incrível Hulk. Deve lembrar dele.
Sim. Eu lembrei outra coisa que eu queria acrescentar antes de ir embora, né? Que aí é triste aí que morreu o Apollo, né? O Carl Reuters, né? Morreu ontem.
Pois é, cara. E morreu relativamente novo, cara.
Sim. Tava trabalhando, né, cara?
Exato, ele não tava. Ah, e já me aproveitando também, morreu também o guitarrista do MC5. Também morreu um dia antes. É, do Apollo Creed. Então assim. É, morreu o guitarrista do MC5, o Fred Smith. Não, Marcelo não, pra mim não morreu até tempo. Morreu o guitarrista do MC5, ou no dia seguinte, o Wayne Kramer. Aos 35 anos, e morre o cara do Apollo. Aliás, o cara que fazia o Apollo era mais novo que o cara do MC5. É foda. E tudo morreu de doença, sabe? O cara trabalhando morreu, o cara do MC5 também. O cara já tava bem mal. Tá bem mal. E antes da gente terminar, isso é sabendo que o nossas redes sociais, tudo Groundcast, receta o Groundcast no Instagram, Groundcast Brasil, contato@groundcast.com.br, groundcast.com.br, para você achar a gente na internet, dá um page view lá, que ajuda muito pra gente. E assim, uma coisa que eu queria comentar, era, na verdade, pra ter colocado uma coisa do programa, me lembrei agora. Talvez o nosso ouvinte não saiba, porque não acompanha, não do seu estilo, não acompanha o Instagram, né? César, você deve se lembrar da banda Sylvain, né?
Sim.
Então, a Catherine Sheffer, que é responsável pelo Sylvain, ela fez um GoFundMe, porque olha o que aconteceu, e aí vocês vão perceber que Brasil não é tão merda quanto vocês acham que o Brasil é. Eles foram tocar na Itália, né? Alternado, foram fazer uma turnê, uma mini turnê lá pela Itália. E depois do último show, a van deles quebrou. Quando eles quebrou, e assim, um dos guitarristas já tinha pego um voo e ido embora, e eles iam esperar até ver o concerto, né, pra poder pegar os equipamentos deles e ir embora. E aí o que acontece, né? Eles estavam numa garagem pelo tempo deles irem comprar o quanto comer, e arrombaram um vidro e levaram o vidro musical, amplificador, item de palco, né? Vestido, joias que a Catherine usou no show e itens pessoais, ou seja, tiveram limpa. Não, foi foda, cara. Tipo, e eu não tô nem pedindo muito dinheiro, sabe? Acho que o dinheiro que eles estão pedindo para reaver esses equipamentos. Deixa eu só ver aqui. Só pra eu ter certeza, só pra pegar aqui o que a Catherine Sheppard colocou. Eles já conseguiram, inclusive, quase tudo. Eles estavam pedindo 90 mil coroas dinamarquesas. Deixa eu ver quanto que fica crowns em reais. Ó, vamos lá. Eles estão pedindo, né? Coroa sueca, né? Coroa norueguesa. O que eles estão pedindo, considerando a quantidade de equipamento que sumiu, dá algo em torno de 42 mil reais na conversão. Mas olha a lista do que foi roubado. Tem aqui uma listinha só pra você sentir, ó. Pegaram o backdrop, aquela bandeirinha que fica no fundo do palco, uma guitarra SKB, um case da guitarra SKB, uma Fender Tornado Deluxe de 1998. Você quer guitarreiro, César? Essa é uma guitarra muito cara? Uma Fender Tornado?
Ah, cara, atualmente qualquer guitarra é cara, né? Principalmente a gente pensa no Brasil, né? E uma guitarra aí, porra, de 30 anos, né, cara? É caro, né?
Um amplificador da Blue Amp, um amplificador de guitarra da Blue Amp, um transformador pra colocar no palco, né? Pra o cara não passar energia e queimar as coisas, né? Toda a banda que deveria ter um. Um pedal de efeito Morpheus Drop Tune. Um pedal Earthquaker Avalanche. Um pedal TC Electronic Hall of Fame. Um pedal Boss T3. Mas acho que o Boss T3 é barato. Boss T3 não é um puta pedal. Aliás, os Wolverine não são os putos equipamentos, não, tá, cara? Exceto porque tá os equipamentos até que bem modestos. Um monitor Rose PM55, que é um monitor pra ela, né? Isso aqui é muito dela, tá? Eu tô falando só que subiu dela. Não são os equipamentos que ela grava, tá? Os equipamentos que ela grava são melhores que esses, tá? Inclusive, ela não usa o microfone da Blue Yet, da Blue Microphones, que eu fui ver o preço, custa $10,000. O microfone, eu falei para o microfone que eu pago um pau, porque é um microfone legal. Deixa eu ver o que mais. É, um Rose PM55, um monitor Rose PM55, um pedalboard da Metro 16, um microfone V7 ST Electronics, um microfone OptiGate, vários cabos, duas baterias, uma de um ponto, uma bateria de 9 volts e uma bateria de 12 volts. Pô, os caras roubaram bateria de 12 volts, cara. Bateria de 12 volts custa, aqui no Brasil custa tipo 40 conto, cara, uma bateria dessa. É bateria pra você colocar aí no break, meu. E vestido. E do Florian, que é o outro guitarrista dela, roubaram outra SK8, um outro case da SK8, uma Fender Squire Paranormal Tornado, um Line CX Stomp Guitar Amp, um outro transformador também da Ojai, dois pedais, os mesmos pedais de efeito que a Sylvain utiliza, dois monitores da Behringer, um fone de retorno da Behringer também, um microfone Shure SM58. Acho que SM58 é o microfone parecido com o teu, inclusive. Ou seja, roubaram tudo isso. E, cara, não são equipamentos foda pra caralho. É uma grana, porra. É uma grana.
E pior que Itália é foda, né? Porque tava até vendo, teve um caso de uma pessoa que foi, uma brasileira que foi, né? Tipo, foi um casal lá pra Itália, né? Que aí, na verdade, eles estavam... Acho que eles passaram... Acho que foi por Roma, sei lá. Estavam viajando, passaram por Roma, pararam o carro. Aí, quando foi ver... Tá, tudo bem. Deixaram as coisas lá, tipo, as mochilas dentro do carro, né? Não no porta-malas. Arrombaram o carro, roubaram lá. MacBook, essas coisas. Tipo, e os caras chegaram pra polícia italiana e falaram, ó... O bagulho tá aqui, é só ir lá. Só que os caras não foram.
Então, foi acontecer com a Sylvain também, com a Catherine. Porque os cases deles têm aqueles Apple Tags, né?
Apple Tag, né? Sim.
Pô, mano, Apple Tag é uma coisa do caralho, mano. A Apple pode cobrar caro nas coisas, mas o Apple Tag é uma coisa interessante. Ela botou no Noruega. Tipo, ela consegue mapear os caras.
Sim, um dos MacBook lá da pessoa que foi roubado foi parar em Dubai.
E aquele que falou, ó, as nossas guitarras estão aqui. A polícia foi?
Não. Só que. Não. É, os caras gostam de ser fascista, né, cara? É foda.
Que
os caras são mais preocupados em expulsar imigrante que vai trabalhar onde eles não querem do que fazer o que tem que fazer, né?
Nós temos AirTags, ela e o Florida tem AirTags nos cases. E falou que a guitarra tava, ó, deu até ruim, ó. Via Constantino Baroni, 254, em Milão. Diz que a polícia era incapaz de fazer qualquer coisa por eles, exceto fazer um boletim de ocorrência.
Tá foda.
Tanto que eles, se não tivessem voo marcado, eles iam lá buscar as guitarras.
Tem que ir embaçado também buscar, né?
Ah, é que assim, eu não sei qual que é o quão violento esses caras são. Mas, tipo, no Brasil, ó, porque você vê como que as coisas são abertas. No Brasil, você consegue ver a polícia buscar.
Ah, sim. Com a polícia, você avisa a polícia, os caras vão.
Os caras vão. Você faz o boletim lá na hora, na delegacia, os caras. Você conversa na boca, porque assim, não é nem obrigação pra você fazer, porque você precisa mandar essas coisas. Mas você fala, não, ó, eu tenho como rastrear tá aqui. Vários casos aqui no Brasil, a pessoa já conseguiu ir atrás por causa disso.
É que é igual acontece muito com veículo, né? Porque geralmente seguradora faz isso. O veículo tem rastreador, é roubado, os caras vão na polícia e falam, ó, tá em tal lugar. Aí vão junto com a polícia pra poder pegar, né?
que foi o que fizeram com o carro da minha tia. Acharam o carro lá no morro. Deu dois dias que ela foi no segurador.
Mato, né?
Não, e acharam no meio do morro porque, segundo a minha tia, quando a polícia começou a aparecer por lá, pegaram os caras. Não a polícia, passou dali. Porque tem uma coisa, talvez o nosso ouvinte de classe média não saiba. O César, na época da Cobre, deve ter visto isso também. É, a gente sabe que, assim, o lugar onde tem comunidade, onde você tem somente boca de fumo, essas coisas, eles não gostam que o policial passe ali perto. Porque o pessoal pensa, ah, não sei o quê.
Atenção, né?
O policial é corrupto, cara. Nem sempre você consegue subornar policial. Às vezes o policial que tá ali não é nem da área. Ele só tá atendendo chamado. Então, assim, pega muito mal, os caras podem ser presos. Então eles preferem dar um jeito pra que a polícia não precise ir lá do que deixar os caras fazer o que me entende. Agora aqui perto de casa nem tanto, mas nos altos tempos, pô, mano, você um comerciante aqui era roubado, no dia seguinte, as mercadorias e o dinheiro apertando de volta. Porque não deixava roubar a gente que era do bairro. Quando era a gente que roubava a gente aqui do bairro, era porque o cara era de fora. Tanto que da última vez, antes do pessoal cagar e andar pra cá, quando eu roubava um celular aqui perto da minha casa, aqui no ponto final, que vocês já sabem onde é, 3 dias depois encontraram os ladrões mortos. Eu acho que isso diz muita coisa. Eu só tô colocando isso daqui porque tem uma galerinha que fala, nossa, Brasil, país de bosta. Porque eles estavam em Milão. Milão não é qualquer cidade da Itália. Milão é cidade grande.
É uma das mais ricas da Itália, né?
Uma das ricas da Itália. Que também é um problema, que onde você tem muita desigualdade. Mas a questão de criminalidade na Itália, ela tá meio alta nos últimos anos. Tanto que foi por isso que a mulher lá que é fã do Mussolini ganhou. Porque nenhum governo mais progressista da Itália conseguiu dar um jeito nessa violência. E não conseguiu dar um jeito porque a gente entende que o governo progressista na Europa é aquele que não deixa o povo morrer de fome, não move uma palha para gerar emprego. Aquelas coisas lá todas que os nossos governos de esquerda no Brasil fazem. É tipo você pensar, por que o tanto americano ia votar no Trump esse ano? Porque o Biden não fez bosta nenhuma pelo americano médio.
E porque é mais do mesmo, né? Não tem diferença entre os dois, tanto assim.
Americano médio não tem diferença nenhuma. Tá? O importante é a gente imaginar que pro americano médio, tá? Eu não tô nem falando os redneck da vida, tô falando pro cara que acorda 6 horas da manhã pra ir trabalhar. Não tem diferença nenhuma. Aliás, do Obama pro Trump, se não fosse a pandemia, não teria nenhuma diferença.
Sim.
O único que conseguiria ganhar sendo diferente, mas ele não ganha porque ele custa muito à esquerda, é o outro candidato que esqueci o nome, que é de um dos poucos partidos de esquerda lá nos Estados Unidos. Que ele inclusive chegou nas prévias para escolher quem seriam os candidatos, ele chegou a pegar primeiro lugar e tiraram ele para colocar o Biden e o Trump. Que também é outro problema, você tem uma eleição com dois candidatos. Você tem direita e mais direita. Os Estados Unidos é isso.
Você tem bomba e bomba com a bandeirinha LGBT.
É, exato. Não, você tem bomba e tem bombe.
É.
Porque é bomba, que é uma bomba a gênero.
Sim.
Sabe, é foda, cara. É foda. Você tem. Antes você tem um cara que é laranja, ou você tem o cara que é o branco brocha, que é igual laranja, só que menos laranja. Sabe? É foda. Então, esse é um sistema que não está dando muito ruim. Porque a economia americana está começando agora a dar uma melhorada. Agora, tanto que os caras estão com um projeto de investir na indústria americana, já não era sem tempo. Projeto esse que, ironicamente, quem tinha começado era o Trump. De tentar, tanto que ele queria obrigar a Apple a fabricar os celulares com mão de obra americana. Porque Estados Unidos tem esse problema. Quando eu fui pra lá, há 10 anos, Estados Unidos é um país em que você vai no prateleiro do supermercado, muito dificilmente você encontra um produto que seja completamente americano. É bem difícil, viu? Porque se você vai comprar macarrão, macarrão é importado da Itália. Você vai comprar azeite, tem que importar da Espanha. Você vai pegar legumes, normalmente são importados do México. O que tem por lá que você vai encontrar normalmente no mercado? Isso falando em cidades que não sejam cidades próximas dos locais onde se produz, né? Suco de laranja, leite e frios. Isso é americano. Tirando isso, e se não for nas feiras livres, tipo os Italian Market. Tirando isso, quase tudo é importado. Eles importam muita coisa. Muita coisa da China, muita coisa de Bangladesh. Então, assim, os Estados Unidos têm uma indústria nacional muito fraca hoje. Porque boa parte das indústrias americanas são tudo por outsourcing, né? Você chama gente de fora. Tipo, muita gente na Índia, Bangladesh, Vietnã, China. Embora a China já tá ficando caro pra eles. Então é complicado, cara. Complicado. E aí você pensa nisso, pra você brasileiro conseguir notar que o Brasil não é uma merda tão grande quanto você imagina. Inclusive, eu espero muito que a Catherine consiga os 90 mil crons, o número do Krona, né? Porque, na nossa realidade, é um baita dinheiro, mas se você pensar a quantidade de equipamento que sumiu, para nós até seria barato se fosse só isso, no Brasil você coloca que esses equipamentos todos custariam no mínimo 3 vezes mais. Porque não são equipamentos de ponta em tudo, mas são muitos equipamentos. Sem contar que esse dinheiro que ela está juntando 90 mil não é nem o dinheiro todo que ela vai pegar. Eu acho que ela vai pegar uns 76, alguma coisa assim. A plataforma com um pedaço também. Então, eu espero muito que ela consiga. E um grande abraço para todo mundo. E nos vemos no próximo programa. E caso esse programa saia antes do carnaval, um bom carnaval. Se sair depois, bom retorno. Agora o ano no Brasil já começou.